vamos conversar agora com Edson Passos, biólogo e ambientalista parceiro do Instituto Canal. Falar de um assunto muito importante aqui. O Edson vem muito para tratar com a gente, dá até algumas alternativas aí para a substituição do plástico no nosso dia a dia. Edson, vamos lá. A gente estava até falando aqui enquanto estávamos no intervalo a respeito aí de como é difícil também, né, a gente tirar essa cultura do descartável, do plástico do nosso dia a dia. E começando, vamos começar pelas empresas, né, onde, por exemplo, aqui na nossa redação nós temos também o cafezinho que a gente acaba tomando no copinho de plástico. Como que a gente faz para tirar isso do dia a dia de uma forma em que vire um hábito mesmo, para mudar mesmo uma cultura de tanto plástico inserido aí no nosso dia a dia?
Na realidade, é um assunto muito complexo, né? E que varia desde o comportamento individual ao comportamento coletivo e ao comportamento, eu diria, industrial. Ou seja, no individual, você pode facilmente substituir o copo plástico por uma caneca, como eu uso cotidianamente no ambiente do meu trabalho, na minha casa também, certo? Mas quando a gente já vai pensar em estruturas que são utilizadas de uma forma mais ampla, né, e que compõem objetos industriais, equipamentos, né, você vê, por exemplo, o veículo, né? O veículo tem muitas peças que são de plástico.
Uhum.
A gente tem como descartar isso? Tirar de dentro do veículo? Não, não tem. Mas essas peças podem futuramente, dentro do processo de reaproveitamento ou reciclagem, virem a ser utilizadas pela própria indústria, né? Equipamentos, muitos equipamentos, boa parte dos materiais que nós temos dentro da nossa casa são constituídos de plástico. E eles podem ser pensados, né? Até um computador, já existem hoje computadores que são feitos de plásticos, que podem ser reciclados, ou de produtos, outros de matéria-prima, como papelão, ou até mesmo a partir de celulose, que podem ser dado uma destinação mais adequada do ponto de vista ecológico, ou seja, podem ser reciclados dentro da natureza, ou seja, a própria natureza decompõe esses produtos.
Interessante, Edson, que você traz uma reflexão de uma forma mais ampla aqui para nós, que a gente sai do óbvio, do copo descartável ou só do canudinho, e vai para algo muito maior, né? Que acaba saindo isso, até mesmo ali do nosso controle, digamos assim.
Isso.
Né, porque você está trazendo aí a questão de indústria, deu exemplo de carro. Assim como o carro, tem várias outras coisas, né, equipamentos, objetos que a gente acaba utilizando no dia a dia, que também são derivados do plástico. Né?
Exatamente. O que você abordou inicialmente, eu acho que isso aí é algo que tem que ser refletido, é a cultura que foi desenvolvida, principalmente nos anos 80, do descartável. Essa é, de fato, um problema que pode, de certa forma, ser muito bem trabalhado do ponto de vista educativo. É a ideia de que você vai comprar algo e cuja vida útil, né, vai levar a você descartar ou a embalagem, ou o produto, e este material vai ficar disponível na natureza por anos. E se você pensar assim, substituir a aquisição daquele produto por algo que seja mais duradouro, você vai ajudar a natureza, porque você não vai dispor desse produto na natureza futuramente, ou mesmo em lixões, ou em aterros sanitários, uhum, que vai impactar isso a médio e longo prazo. Entendeu? Essa decisão é individual. Eu posso ir numa loja e comprar uma caneca de plástico ou comprar uma sacola de copos descartáveis, entendeu? E isso foi muito prejudicial, eu diria, para a vida do planeta, do equilíbrio ambiental, porque foi algo que facilitou muito a vida do cidadão, mas que não trouxe junto com a implementação dessa ideia as consequências que nós só estamos administrando agora. Ou seja, isso foi feito principalmente na década de 70, 80 e 90, mas naquela época não se imaginava que ia causar um impacto que vai hoje desde micropartículas de plásticos, a gente chama de nanoplástico, que estão dentro das células, né, dos animais, dos seres vivos, e que está chegando indiretamente até a sua mesa, a nossa mesa, né, até produtos que estão hoje boiando e virando um oceano de plástico, como observado no Oceano Pacífico, por exemplo.
Edson, a gente está falando aqui sobre essa... A gente está falando aqui sobre essa tentativa de substituir ou de reduzir o uso de plástico. No meio ambiente, qual é o impacto desse plástico todo que a gente produz e descarta?
Então, como eu coloquei aqui dando exemplo, tem vários tipos. Quando a gente fala plástico, na realidade, plástico é um coletivo. Plástico é um conjunto de substâncias que são produzidas na indústria e que tem, entre aspas, a mesma aparência, né, de plástico. Então, na realidade, são conjuntos, um conjunto de substâncias que têm várias características e que têm várias durabilidades e também, consequentemente, aplicação. Né? Você vai, desde um canudo de plástico, como a gente viu, né, recentemente em vários lugares, né, no WhatsApp, aí, nas redes, entupindo o nariz de uma tartaruga, a uma rede de plástico que está na cauda de uma baleia, causando um impacto direto sobre aquele ser vivo. Mas você tem hoje em dia a preocupação com as partículas menores possíveis do plástico que já estão entrando dentro da cadeia alimentar, cuja dimensão do impacto disso ainda não está sendo quantificado, mas existe de fato e a gente só vai verificar como isso vai atingir, por assim dizer, a saúde das pessoas e dos seres vivos, né, a médio prazo. A gente não consegue dizer hoje que um nanoplástico, que é uma partícula infinita, né, estando dentro de uma célula, causa que tipo de problema para aquele organismo. Isso a gente não consegue materializar, não consegue quantificar ainda, mas a gente vai saber a médio e longo prazo que isso vai trazer algum tipo de problema, como paralelamente, fazendo uma comparação para a gente entender, a questão, por exemplo, dos agrotóxicos. Quando eles foram implementados após a Segunda Guerra, não se tinha a dimensão de que eles poderiam perdurar durante tanto tempo na natureza e causando problemas como câncer, entre outras coisas, para as pessoas.
Uhum. Você já falou que é um assunto bem complexo, né, que envolve produção industrial, o próprio comportamento das pessoas no dia a dia. Mas, enfim, há algumas medidas sendo adotadas, por exemplo, há estados que proíbem a utilização de canudos de plástico, como você citou. Aqui no Espírito Santo, a Assembleia Legislativa aprovou lei para proibir o uso de copos plásticos em restaurantes e bares, né, copos plásticos descartáveis. Essas medidas, elas alcançam esse objetivo aí de redução de plástico mesmo? Elas podem ser efetivas de alguma forma?
Olha, é simples a gente entender pensando o contrário. Eu costumo sempre fazer essa provocação. Pense o contrário, e se não houvesse isso? Né? Nós não estaríamos continuamente produzindo e consumindo e disponibilizando esse material na natureza, aumentando cada vez mais a necessidade de destinação adequada nos aterros sanitários, aumentando a necessidade de construção de novos aterros sanitários. Bom, então, resumindo, qualquer iniciativa para reduzir a emissão de plástico, induzir, estimular a substituição de plástico por componentes orgânicos, todas elas são válidas. Se irá resolver a curto, médio e longo prazo, somente a gente estudando isso com o passar do tempo é que a gente vai ter a oportunidade de verificar se essas medidas são efetivas. Mas elas são válidas, você está me entendendo?
Sim. O impacto acaba sendo direto nas nossas vidas, como você ressaltou antes, né, Edson? Porque às vezes as pessoas acham que descartei o lixo já não é problema meu mais.
Mas tocou no assunto fantástico. O cara que toma a garrafinha de água, bebe a garrafa e joga.
Não é mais problema meu essa garrafinha, mas isso volta, né, para as pessoas.
Exato.
Uhum. Você falou assim, é um impacto direto, como, por exemplo, volta no alimento. Um peixe, por exemplo, pode estar contaminado com essas micropartículas de plástico. As pessoas não têm muito essa dimensão.
É, nesse sentido mesmo.
Não é como você citou, chegou a citar o agrotóxico, acho que é mais fácil para as pessoas compreenderem, porque o agrotóxico é aplicado diretamente no alimento, né? Mas o plástico que eu descartei vai parar no oceano, o peixe vai acabar consumindo aquilo e virar, e eu vou consumir aquele plástico novamente, é uma coisa que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender, né?
Exatamente. Você quer ver uma coisa que há cerca de uns 20 anos atrás virou moda em todas as prefeituras, né? E quando eu olhei isso acontecendo, eu falei, eu acho que isso vai dar problema. E fiquei com aquele negócio antenado até que agora está surgindo essa questão. Quando vocês tiveram a oportunidade de ver as vassouras de PET, lembra das vassouras de PET?
Sim.
Que houve um estímulo para se aproveitar o PET para poder fazer as vassouras.
Uhum.
E na fricção da vassoura sobre o asfalto, na hora da varrição, ela não vai gastar? Aquelas partículas vão para onde? Elas são carregadas pela chuva, que vai parar dentro, né, das galerias pluviais, que vai parar lá dentro dos rios, vai parar dentro dos oceanos, que vai virar o quê? O nanoplástico que está entrando agora dentro das células, né, dos seres vivos. Dá para entender agora?
Sim.
Ou seja, aquilo que a gente acha que está fazendo como sendo uma medida excelente de de reaproveitamento, na realidade está causando um impacto às vezes muito pior mais lá na frente.
Isso então. Obrigado, viu, Edson?
Ok. Grande abraço.
Um abraço. Tchau,
muito
tchau.
Obrigado.